Este podcast tem o apoio de Crimolara.
Bem-vindos ao Agricultar, o podcast de conversas sobre agricultura. Eu sou Isabel Martins, da revista Vida Rural, e temos hoje um podcast muito especial, gravado ao vivo aqui na Agroglobal, e vamos falar sobre culturas emergentes, neste caso a baga goji, portanto uma cultura que começa a iniciar agora em Portugal. E tenho connosco o produtor Hugo Bacalhau. Olá,
viva. Olá, boa tarde.
Bem-vindo, Hugo.
Obrigado.
E Cristina Xavier, da Crimolara.
Olá, boa tarde.
Viva, mais uma vez. Já é uma repetente neste nosso Agricultar. Bem-vinda de novo. Hugo, vou começar por si, para perceber um pouco, como jovem agricultor, como é que entra na agricultura, uma vez que, apesar de ter algumas raízes rurais, não é, familiares, mas não agrícolas, portanto, acabava de ser um jovem lisboeta que, de repente, resolve ser agricultor. Como é que começa esta aventura?
Muito bem. Esta aventura acaba por começar pouco mais de 10 anos atrás. Realmente já tinha essas raízes, neste caso na Vidigueira, onde o meu pai nasceu. Estava habituado desde novo a ir para lá. E a minha ligação ao campo acaba por ser essa, quer dizer, um bocadinho ajudar o meu pai no campo a fazer algumas atividades.
Mas não agricultura?
Não.
Ou uma agricultura muito...
Sim, mais doméstica.
Brincadeira.
Exatamente, exatamente. Com o passar dos anos fui desenvolvendo alguma curiosidade mesmo pela área assim, mais profissional, vá, por assim dizer.
Mas não é essa a sua formação, pois não?
Não tem nada a ver. A minha formação é na área de comércio, portanto não tem nada a ver com a parte agrícola. Como tínhamos ali aquele terreno e acabava por não estar a ser utilizado, pelo menos para fins lucrativos, vá, por assim dizer, acabei por pensar em utilizá-lo para esses fins e comecei a pensar o que é que poderia fazer, e sempre tive muito gosto pelos pequenos frutos. Mirtilos, framboesas, amoras. Numa fase inicial até seria por aí que iria começar, mas depois comecei a pensar que eu gostaria de fazer algo que ainda não existisse no mercado, alguma coisa que fosse...
Diferenciadora.
Diferenciadora, exatamente. Comecei a fazer algumas pesquisas e numa delas surgiu-me realmente a baga goji, que acabou por me interessar. Foi quase um pôr à primeira vista, quando comecei a perceber todas as qualidades.
Mas porquê? Porque o goji de facto não é de toda uma cultura usual em Portugal. Há meia dúzia de produtores, assim podemos dizer.
Exatamente.
Sabemos pouco sobre ela, não é tradicional, mais uma vez. O que é que o fascinou nesta cultura?
Foi mesmo por aí, ou seja, para além de ver todos os benefícios que a própria fruta traria e que realmente não havendo em Portugal seria uma oportunidade, foi mesmo esse desafio. Ou seja, de fazer algo diferente, algo que ainda não houvesse, que pudesse ser, entre aspas, o pioneiro, não é? E daí ter optado por esta cultura, depois fazer algum estudo e ter percebido que poderia ter aqui também rentabilidade a fazê-la, não é? O que existia cá em Portugal era, na realidade, a fruta desidratada, que vinha da China, oriunda da China, a maior parte dela, onde existem as maiores plantações mundiais. E aqui a oportunidade seria o fresco, que na realidade não nos chegava cá. Não tínhamos cá.
É raríssimo encontrar goji fresco,
sim,
no mercado,
sim.
Não é?
Agora já é possível.
Agora já é possível.
Sim, mas até à data não, até à data não.
Portanto, havia aqui o fascínio da cultura em si, também pelas suas características nutricionais, porque é uma,
exatamente,
considerada uma super baga, também muito interessante,
exatamente,
não é?
Isso também... Só que à parte, para ter uma noção, tem inúmeros benefícios e inúmeros nutrientes, mas eu gosto de dar sempre um exemplo que é o mais fácil para as pessoas perceberem, falando de uma vitamina que é a mais conhecida, a vitamina D, não é? Ou que as pessoas mais falam, nós automaticamente pensamos em laranja, não é? Quando pensamos nisso, nós, os portugueses, normalmente é isso que pensamos. O goji, na mesma proporção, tem 50 vezes mais vitamina C do que uma laranja. Portanto, para ter uma noção da capacidade.
Portanto, aqui um alimento, de facto, muito, muito nutritivo.
Exatamente.
Desse ponto de vista, inexistente ou quase inexistente na produção nacional, com esta oportunidade do fresco. Portanto, esta questão da oportunidade foi muito atrativa para começar o goji.
Exatamente.
E então, os primeiros passos, ou seja, quase não havia produtores em Portugal, pouco se sabe sobre a cultura, foi um bocadinho o agricultor do Google também, foi à procura ver como
também,
é que isto fazia.
Também, uma grande parte. Havia, na realidade, 4, 5, 6 pequenos produtores, tal e qual como eu, a fazer essa experiência, a fazer a tentativa nessa fase. Uma das primeiras coisas que fiz foi visitá-los a todos. A maioria era mais centro-norte do país, a visitá-los a todos. E depois, claro, que grande parte da pesquisa no Google, que hoje em dia é tão nosso amigo, não é? Nesse aspecto. E consegui achar, através de alguns documentos mais ingleses e americanos, porque apesar da cultura estar mais disseminada no Oriente, ou neste caso na China, já existem algumas plantações também no Norte da América, e aqui na Europa também, na Zona Norte, já existem algumas experiências. Através desses documentos também consegui ter aqui mais alguma ajuda para pelo menos começar a experimentar. Uhum. Depois, a partir daí, como é óbvio, foi tentativa e erro.
Começa com que área?
Na altura eu comecei com poucas plantas, ou seja, o que é que eu fiz? Mandei vir plantas de vários viveiristas, quer nacionais, quer internacionais, muitas vinham por correio, chegavam cá todas desfeitas, aproveitava duas ou três, e construí duas ou três carreiras onde tinha essas variedades todas para testar, para experimentar, para estragar ao fim e ao cabo. Dessas variedades todas acabei por escolher três, ainda assim a medo, para submeter um projeto, quando me candidatei a um projeto jovem agricultor. Acabei por escolher três mesmo para ter aqui uma opção B e C. E daí é que então começa.
Mas que área é que fez com essa...
Com esse projeto, 2 hectares.
2 hectares logo.
Exatamente.
Estamos a falar ao ar livre, não é?
Ao ar livre, exatamente.
Pronto, uma cultura protegida, muito bem. Portanto, esta escolha de variedades um bocadinho no sentido de testar, para ver o que é que podia ser mais interessante, mas desde o agente do projeto que pensou que seria um projeto em modo de produção biológica.
Sim. Exatamente. Fazia todo o sentido para mim, quer dizer, sendo considerado um superalimento, não é? E sendo também uma novidade em Portugal, por assim dizer, achei que o que faria sentido era fazê-lo em biológico, até porque, por exemplo, no caso do desidratado, que é o que nós podemos dizer a nossa concorrência que vem da China, já existe também algum produto biológico, mas a maioria que nós temos é à venda nos supermercados tradicionais, não é biológico. E aqui seria uma mais-valia para nós também, e já para não falar também de tudo o resto, da questão da saúde e tudo mais, não é?
Acabava por fazer sentido. Os produtores que visitou também estavam em modo de produção biológico?
Era tudo muito, muito experimental. Ainda não havia, quer dizer, eles ainda não tinham propriamente certificações, nem nada, porque era tudo muito experimental. Estávamos todos muito no início. Eles estavam em pé de igualdade quase comigo, quer dizer, estávamos todos a experimentar, a meter plantas no terreno. Alguns até já tinham áreas plantadas de 1 hectare e coisas do género, mas tudo muito ainda experimental.
Quando começa, de facto, esta prática nos primeiros anos, uma vez que não tinha historial da cultura, esse modo de produção sentiu algumas dificuldades no sentido em que é uma cultura que tem poucas pragas ou poucas necessidades de colocar agroquímicos, logo é mais fácil gerir em modo de produção biológico ou não? Ou é desafiante também esta cultura em bio?
Acaba por ser desafiante também. Temos sempre aqui inúmeras situações que temos que ir conseguindo controlar, nomeadamente a questão do oídio, que era uma das coisas que mais afetava a grande parte das variedades e que tinha que ser controlado. Mas depois é mais à base, a nível de pragas e tudo mais, é mais à base de bicharocos, ácaros e coisas do género. Mas sim, mas acaba por ser sempre difícil de controlar. Não é uma cultura fácil, por assim dizer.
Ok, portanto coloca aqui alguns desafios. O que me leva aqui à nossa conversa com a Cristina Xavier, que está precisamente aqui nesta área de atividade e que ajuda os agricultores que têm estas práticas mais sustentáveis, no fundo aqui a poder ultrapassar alguns destes desafios. Não é necessariamente fácil entrar nestes modos de produção mais sustentáveis, não é? Para abrir aqui um bocadinho o leque e não nos focarmos só também aqui no bio, é de facto extremamente desafiante, implica muito conhecimento e um conhecimento e persistência, não é? E muito ensaio, muito teste e erro também, como falava o Hugo. Claro, isto nem sempre é fácil de entender por parte dos agricultores, não é?
É
quase uma evangelização, não é, Cristina?
Este processo, em alguns casos de transição, noutros casos como início de atividade, a primeira ideia é sempre que o biológico é muito fácil, porque não se faz nada, não há nada para fazer.
Deixa-se lá a cultura, não é?
Deixamos a cultura viver os seus dias
descansadamente.
Não só a nível de práticas culturais, como a nível de gestão do solo, portanto, já não falo da dificuldade de conduzir a cultura de uma forma sustentável, mas a nível de práticas que envolvam a microbiologia do solo, a preparação do solo, a cobertura do solo, e depois lidando isso com as alterações climáticas, com os desafios que se vão pondo, com as limitações cada vez há mais a nível de restrição de água, preço dos nutrientes mais caros. Portanto, há algum conjunto destas limitações que podem ser ultrapassadas, olhando para o solo, E porque a nível, a este nível, o microbioma do solo não tem só problemas, porque os agricultores, o grande problema é as doenças, não é? Depois são as infestantes. E
estiveram focados nisso durante muitos anos, não é?
Insetos e pragas desse tipo, não é? Mas a nível de problemas radiculares, este tipo de plantas, goji, mirtilos, amendoeiras, que no início não havia nada que lhes tocasse a esse nível, parecia que eram resistentes a determinados fungos de solo, hoje em dia já começa a aparecer uma série de problemas. E quando se parte para o modo de produção bio, há que ter atenção a esse tipo de situação, porque hoje em dia já há ferramentas que possibilitem ultrapassá-los, não só com a utilização de micro-organismos, muitos que já existem no solo e sempre existiram, como o caso das micorrizas, e o equilíbrio em que eles estão no solo é que é a dificuldade em atingir. Não é?
Mas muitas vezes nós nem sequer temos esse conhecimento, ou seja, olhamos muito para o que está por cima, não é? No subsolo.
Exatamente.
Como estava a dizer, muito focados nas pragas, nas doenças, em tudo isso.
Claro, claro.
E não temos conhecimento quase... Aliás, o tema solo é um tema relativamente novo, não é? Sabe-se pouco, não é? Os agricultores precisavam de saber mais e de mais ajuda sobre aquilo que está por baixo das suas culturas, não é?
Mesmo pouco. O que sabemos hoje são 2% do nosso conhecimento do que é os micro-organismos que existem no solo, são 2%. Portanto,
até porque eles são milhares, milhões.
Porque podem ajudar não só a nível da melhor utilização da água, a melhor utilização dos nutrientes e aquilo que o Gabo cá estava a falar até de, no caso das vitaminas, há uma série de micro-organismos do solo que influenciam diretamente os teores de vitaminas que esses produtos podem ter. De forma direta, não estou a falar já de forma indireta. Portanto, há uma série de práticas que podem ser utilizadas, melhoradas, porque não quer dizer que tudo o que venha de um solo bio esteja impecável, não é? Há muita coisa a fazer. E podemos exemplificar com várias situações, como é a cobertura do solo, é importantíssimo hoje em dia. A utilização de matéria orgânica é importantíssima e hoje em dia temos estas ferramentas que nos permitem introduzir micro-organismos do solo para tentar reequilibrar. Mas isto é um processo, isto não tem um fim, não é por nós aplicarmos um ou dois componentes destes que vamos resolver o problema.
Portanto, implica de facto um conhecimento global de todos os atores do nosso ecossistema quase,
Exatamente.
Não é? Como é que eles interagem entre si?
Temos que trabalhar com todos. Porque no solo temos bons e temos maus, não é? Portanto, sempre lá existiram. Quando se desequilibram é que vão provocar os problemas, não é? E isto tem muito a ver no mesmo solo, para o mesmo patogénio, para as mesmas condições ambientais, para a mesma cultura, ele pode aparecer ou não, não é? Portanto, porque isto depois tem a ver com o ciclo da planta, a infecciosidade patogénica, a carga em que ele está no solo, o pH do solo, a umidade, a temperatura do solo, a capacidade de troca cationica, enfim, há uma série de
condicionantes.
Condicionantes que depois podem inibir ou não essa situação. Portanto, há que estar atento, há que controlar mais do que na agricultura convencional e estar sempre a corrigir situações, porque não é uma coisa que se aplique hoje e vamos solucionar o problema.
Não dá, como se costuma dizer, para dormir na formatura, não é?
Exatamente.
É preciso estar sempre muito atento. Então, dão-se estes primeiros anos mais experimentais, mais de teste da cultura e destas variedades que falou, neste modo de produção bio, portanto, com todas estas restrições que falámos aqui, não é? O que é que resulta daí? O que é que aprende daí? Que conhecimentos é que ganha para uma nova fase da sua exploração, que é aquela que está a viver agora?
Antes de mais, só dizer, e no seguimento de que estava aqui a ser falado já agora, porque é interessante se calhar aqui fazer esta ligação, nós tivemos um estudo que foi feito pela Universidade de Ciências de Lisboa durante quase 2 anos, e que revelava isto exatamente que estava a ser falado, ou seja, o produto é rico em diversas vitaminas, nomeadamente a B12 também, e nesse estudo conseguiu ser visto que havia um baixo nível dessa vitamina naquela fruta ou naquele talhão que foi testado. E tinha a ver mesmo com isso, quer dizer, na mesma terra, na mesma plantação, exatamente, e até se calhar em diferentes anos, acaba por ter diferentes níveis. Outra das coisas era o que estávamos aqui a falar também, eu, por exemplo, tinha nas minhas análises de campo um alto nível de potássio, mas depois nas trocas cationicas estava muito baixo e teve que ser corrigido, lá está, com um produto para poder então, porque senão a planta não conseguia. Exatamente. E eu só quis fazer, porque me lembrei, estava a ouvir a conversa e lembrei-me disto que me foi acontecendo, para poder aqui corroborar o que estava a ser falado, ao fim e ao cabo. Mas passando, peço desculpa
por não, ter
feito.
Claro.
Depois de todas estas experiências, acabámos, e depois de entrar no mercado, porque entretanto, com isto foi criada uma marca, que é a Goji Natur, e começámos a entrar no mercado.
Pensou logo nisso no início, ou seja, praticamente tem que entrar em produção. Queria logo ter a sua marca?
Não. A ideia inicial seria, até porque eu tinha outra atividade, seria ter tirado ali uma rentabilidade extra anual, ou seja, produzir e entregar o que colhia a um revendedor, uma associação, uma cooperativa, e pronto, e ter ali algum lucro adicional naqueles anos. Como sempre, foi a perceber pela minha pesquisa e contactos que não havia ainda ninguém em Portugal a fazê-lo, nomeadamente com esta fruta. Não, nenhuma cooperativa, nenhuma associação, nenhum revendedor que ainda trabalhava com esta fruta, e não seria assim tão fácil, até para mandar para fora, para exportar, teria que, digamos, quantidades muito grandes, não é? Que eu ainda não tinha na altura. E daí então ter tido a necessidade e a ideia de ter criado a marca, para conseguir o próprio entrar nas lojas e nos supermercados.
Como distribuidor.
Exatamente. E então nasce
e aí que nasce a Goji Natur.
Exatamente. Em 2017, 2018 foi o primeiro ano foi as primeiras vendas que fizemos, e começámos a perceber-nos, 2018, 2019, que das 3 variedades que nós tínhamos apostado, acabava por ser uma delas a que se destacava mais, ou que pelo menos os consumidores mais gostavam e que voltavam a repetir a compra, nomeadamente para a questão do
fresco,
consumo em fresco. E começamos a pensar então fazer essa alteração dos campos, ou seja, apostar só nessa variedade, porque aí é que é a oportunidade, o transformado também, como é óbvio, nomeadamente o desidratado, que é o mais vendido, mas no fresco é que havia oportunidade, e nós queríamos trazer, no fundo, também o melhor que podíamos dar, não é? O melhor produto. Então apostámos nessa variedade e começámos a fazer essa alteração nos campos a partir daí.
Então reconverteu para uma única variedade.
Uma única variedade, exatamente. Certo. É uma variedade que dá frutas com maior calibre, que tem um brinco.
Que variedade
maior.
É que é? Deve ter um nome estranhíssimo, de certeza.
Não tem sequer. Isto porquê? Porque é um dos problemas que nós temos. Existem as espécies, e essas são conhecidas, a nossa é a Lício Barbaro, essas sim são conhecidas, mas depois mesmo nos vivaristas a nível europeu, tanto nacional como europeu, não existe esse conhecimento das variedades. Portanto, existem 40 e tal variedades reconhecidas só dentro desta espécie, Lício Barbaro. Até existem mais, mas as reconhecidas são 40 e tal. E poucas, por exemplo, se for comprar uma planta que hoje em dia já é fácil, num horto ou num viveiro aqui em Portugal, vai sempre ver a espécie, mas a variedade é raro vir descrita. Porque nem os próprios vivaristas sabem.
Como é que garante que está a comprar a variedade certa, a sua variedade?
Comecei eu próprio a produzi-las.
Certo.
Ou seja, criei eu próprio uma estufa, licenciei-a, fiz a certificação de vivarista e tudo mais, para poder o próprio das minhas plantas multiplicá-las e saber que era aquilo que eu estava a plantar, e depois a fruta que queria ter, que era aquela que eu queria.
Okay,
acabou por ser por aí.
Os desafios das culturas emergentes, não é?
Exatamente.
Aqui exatamente. Esta questão de ter que se tornar vivarista também.
Exatamente.
Muito bem, portanto, agora acertou com a variedade, digamos assim. Vai-lhe chamar variedade de bacalhau, digo eu, não é? Criada nas suas estufas. E claramente percebeu que aqui o potencial é o consumo em fresco. Portanto, apesar de tem um canal online, não é? Onde vende algum produto transformado, a ideia é desacelerar essa parte?
Não, de todo.
Ou é continuar?
Continuar. E aliás, continuar até, e estamos já com ideias de lançar novos produtos. Não era bem por aí que eu estava a querer, não queria estar a dizer que o transformado era para deixar de aparecer. Vimos a oportunidade para o produtor em si, com o fresco, Porque na realidade para o produtor em si, não vou falar agora como marca, estamos a falar como produtores, o mais lucrativo seria o fresco, porque para a transformação sabemos que o produto é sempre vendido mais barato, não é? Certo. Isto acontece em todas as, okay, as então culturas, é, não é só no gosto.
Para criar valor deles, fresco, e portanto daí essa aposta. Sei também que agora o grande desafio é criar escala, não é? Portanto, uhum, conseguir concentrar ali alguma produção que não consegue fazer toda sozinho, e daí aqui algumas parcerias com outros produtores, não é?
Exatamente.
Faz-te um pouco disso.
Mais recentemente, e após ter investido nessa parte da criação de alguns produtos, para também termos aqui um leque, e quando vamos às superfícies, onde quer que vamos, não temos apenas um produto para apresentar, temos aqui uma série deles, não é? Neste momento temos 10 referências. Houve aqui a necessidade de fazer a criação de uma nova empresa, só para se dedicar, até para separar um bocadinho a produção da distribuição. E nessa nova empresa estão outras duas pessoas comigo, que também são pequenos agricultores, tal e qual como eu também, de Bagas de Goji.
Mas que partilham a mesma variedade e o mesmo modo de produção?
Exatamente igual, exatamente igual. E trocamos conhecimentos e, desde o início. E neste momento, os três em conjunto, estamos a tentar, porque temos mais área, ir para outros caminhos, e nomeadamente para a parte internacional, que era uma coisa que eu já conseguia perceber que existia procura nos anos anteriores em que participava em feiras. Via que havia procura, sobretudo no norte da Europa, mas que era muito difícil, e tive algumas visitas, inclusive cá a Portugal, de alemães, holandeses, em que chegava sempre àquela parte das quantidades, necessárias para ir lá para fora. Como felizmente em Portugal já tínhamos, pelo menos para a área que eu tinha, mercado suficiente, ou que tinha, era preciso realmente haver aqui mais área.
Então, deixe-me só fazer aqui uma situação. Os seus 2 hectares permitem-lhe produzir que quantidade de fruto anualmente?
Esta nova variedade ainda é difícil dizer 100%, porque para ter uma noção, temos a alteração feita desde há 2 anos para cá. Certo. E há uma parcela que só foi feita o ano passado, e mesmo os outros produtores também são plantações recentes. Consigo dizer números das anteriores. Nas anteriores estamos a falar de tirar à volta de 10 toneladas por hectare. Uhum. Nesta aqui é possível que seja menos, porque é uma variedade que não é tão produtiva, mas depois lá está, tem a questão da qualidade, do calibre, do Brix, que é muito melhor.
Então, anualmente o conseguia assegurar cerca de 20 toneladas?
Com outra variedade, sim.
Sim.
Poderia-se chegar a esses números.
Com estes parceiros produtores, que quantidade é que consegue reunir?
Era isso que eu ia dizer. Não somos só os três, nós somos os três que estamos neste momento na empresa, em conjunto, não é?
Três sócios.
Exatamente, mas na realidade temos ainda outros pequenos agricultores, temos mais 5 pelo menos, com pequenas áreas também, que têm a mesma variedade, e a ideia é que todos juntos consigamos então chegar a outros mercados. Neste momento já estamos a exportar para a Dinamarca, começámos há relativamente pouco tempo. A nível do mercado nacional, o nosso cliente é um cliente, não estamos nas grandes superfícies, por assim dizer, mais comuns, continentes e vinho doce e tudo mais. Estamos sendo o Alcorte Inglês, nos Apolónia, portanto acaba por ser mais para esse segmento, mas a maior parte dos nossos clientes, 70%, 80% dos nossos clientes, são lojas de especialidade, lojas biológicas, mercearias biológicas, supermercados biológicos e algumas gourmets também.
Uhum. Qual é o mercado mais interessante a nível da criação de valor?
Eu diria o norte da Europa.
A exportar para os nórdicos.
Exatamente. Porque acaba por ser a cultura, eles já estão habituados a consumir este tipo de bagas, estas pequenas bagas, até mesmo se falarmos dos mirtilos e das framboesas, que aqui em Portugal também há 15, 20 anos é que começou a ser mais consumido, lá já era, antigamente eles já têm essa cultura. E depois o poder de compra, como é óbvio, acaba por ser uma fruta que não é barata, até por tudo o que... Por todos os custos que o agricultor tem que ter, não é? E eles têm um poder de compra muito maior, é mais fácil para poderem consumir.
Uhum. Muito bem. Cristina, deixa-me voltar a si, talvez para podermos concretizar aqui um pouco mais estas ferramentas que os produtores que querem investir nestes modos de produção mais sustentáveis, nomeadamente aqui nestas culturas mais arbustivas, né, e emergentes, como é o caso aqui do Goji, podem ter neste momento à sua disposição. Já dissemos que é um processo desafiante, constante, que claro, que implica muito conhecimento, essencialmente até sobre o solo, não é? Que é onde temos de facto maior carência talvez de conhecimento. Mas que ferramentas é que nós já podemos dar aqui aos agricultores que podem ajudar, uhum, a poder manter aqui níveis de produtividade mais idênticos aos convencionais, podendo ter práticas sustentáveis, mas que também não sejam, lá está, insustentáveis a nível financeiro, que não se tornem também financeiramente insuportáveis para os produtores.
Eu julgo que hoje em dia já temos um conjunto, e nós já temos um conjunto de produtos que a este nível de produção, seja bagas ou seja fruticultura de uma forma geral, eu começaria com aqueles três tópicos que avancei. Na proteção do solo, considerando sempre as culturas de cobertura que já podem ser inoculadas com micorrizas, portanto temos produtos.
E aqui só para esclarecer quem nos está a ouvir, as micorrizas, aqui quais são as grandes vantagens? Sim,
é um dos,
para quem não conhece.
É o grupo, se calhar, que nós conhecemos melhor e que tem mais relevância a esse nível do solo, porque a influência delas baseia-se não só na melhor utilização, por exemplo, do fósforo, que é um nutriente importantíssimo no desenvolvimento radicular, na questão da floração, a qualidade do pólen, portanto, não só na parte de nutrição, o fósforo principal, na questão da melhor utilização da água disponível para a planta, na questão da melhor resistência da planta a alguns fungos de solo, e nomeadamente até para nematos, uma planta que esteja inoculada com micorrizas resiste muito melhor a um ataque desse tipo de organismo no solo do que uma que não tenha essa proteção.
Portanto, estamos no fundo a dar ferramentas para ter plantas mais resilientes.
Muito mais resilientes, com uma capacidade de exploração do solo, um volume de solo muito maior, portanto o acesso a água e nutrientes longe da raiz principal multiplica-se. E por outro lado, é um organismo que se a planta for bem inoculada, e então no modo de proteção biológica não temos que voltar a intervir nesse aspecto, não é? Portanto, desde que o hospedeiro esteja inoculado, mantém-se.
Ok. Portanto, micorrizas, uma ferramenta.
Micorrizas, ferramenta indispensável.
Indispensável.
Um outro fungo de solo que comercializamos, que é a tricoderma, o condor, neste caso, o outro. No caso das micorrizas, já agora, há diferentes soluções, consoante o método de produção, ou inclusive em pós-plantação também se pode aplicar via rega, desde o granulado ou em pó, para a água de rega, em pastilha e também em gel. Quando são plantas de raiz nua, também dá para aplicar assim.
Ou seja, só para simplificar um bocadinho a explicação, nós aplicar a técnica antes da plantação, portanto, sim, inocular.
Será o ideal.
Na planta.
Será o ideal.
Ou, portanto, para resultados, se calhar, um pouco mais importantes, não é?
Muito mais. E menos onerosos.
Certo. Portanto, é uma técnica mais barata fazer na plantação, não é?
Muito mais baixo se for logo feito à plantação.
Ou então, no fundo, dar uma ajuda através da rega ou da fertirrega, não é?
Através da rega também se pode veicular este tipo de produtos.
Portanto, em pó, em gel, granulado, como estava a dizer. Portanto, há aqui,
exatamente,
de acordo com as culturas
até de acordo com a plantação.
Com a plantação,
é? Com o método,
exato,
de plantação. Porque há agricultores que plantam à mão, aí a pastilha será o mais indicado. Se for com plantação à máquina, já não dá. Não estou só a referir às gojas, mas outras arbustivas e plantas.
Muito bem.
Portanto, depende muito daquilo que tiver.
Micorrizas.
Raiz nua, raiz protegida, o tipo de planta que vier.
Temos.
Portanto, micorrizas é um grupo de micro-organismos muito importante e que, para mim, eu acho que devia ser a base da instalação de uma cultura. As micorrizas são fundamentais. Outro.
As tricodermas, estava a falar.
A tricoderma estava a falar, que é o condor, que é esta que nós comercializamos, que é a Conigi.
Qual é a diferença em relação às micorrizas?
É completamente diferente.
Para os leigos. Para os leigos, como nós.
A tricoderma é um fungo predador, digamos assim. Alimenta-se de outros fungos de solo. Okay. E tem que ser aplicado mais do que uma vez, enquanto que a micorriza vive em simbiose com a planta durante todo o ciclo de vida da planta, do hospedeiro. No caso da tricoderma, vamos ter que o aplicar, até para se instalar, até para termos uma carga. Também depende muito, isto não há regras aqui taxativas, depende muito da situação, da cultura, do agricultor, do tipo de solo e do problema que tenha, não é? Não é uma coisa que possamos dar uma receita que é passível de ser utilizada por todos os agricultores.
Mas numa perspectiva tal como a micorriza também...
Para controle de doenças de solo.
Ah, ok. Então, micorriza se calhar mais preventiva, para ter uma planta mais resiliente, tricoderma já vai resolver um problema concreto?
Tricoderma para resolver um problema concreto. Normalmente para resolver um problema de fungo radicular. Rizoctónias, armilária, pitium, fusários. Portanto, este tipo de fungos de solo que normalmente afetam estas culturas, principalmente se são regadas... estão mais suscetíveis a ter esse tipo de problemas. Eu há bocado referi que a micorriza também podia ter um papel protetor, e tem, para alguns fungos de sol, mas a tricoderma é mais eficiente na atuação. Há resultados, de facto, bastante concretos nos resultados da sua aplicação. Depois, no que diz respeito à parte de fertilização, portanto, eu estava-me a referir ao sol, à cobertura do sol, temos produtos também que podem ser utilizados quando... usamos culturas de cobertura da entrelinha, inocular essas sementes com um produto que temos com micorrizas e com trigoderma, que é o Covenant, portanto vai junto. Isso depois também, a planta instalada, a cultura principal, acaba por aproveitar essa prática. E a seguir poderia recomendar outro produto que temos, que é o Bactrio. É um produto com bactérias que fazem a solubilização do fósforo e do azoto para a cultura. Este tem que ser aplicado durante todo o ciclo da cultura, não é? São várias fases em que temos que aplicar, mas permite, por outro lado, reduzir as doses de fertilizante. Neste caso só vai usar orgânico, não é? Não pode usar um fertilizante químico. Mas permite à planta utilizar de forma mais eficiente este tipo de nutrição. Os adubos orgânicos, que temos uma gama bastante larga e pelos vistos o Hugo...
O Hugo, exato, é vosso cliente, não sabíamos, não foi combinado, mas
é verdade.
É o
nosso produto dentro da gama dos adubos orgânicos. Isto porque tem uma particularidade, que é... O fósforo da sua composição é um fósforo que está na forma orgânica. Portanto, contrariamente a outros fósforos que têm tendência a imobilizar-se ou ficarem pouco disponíveis para a planta, este está disponível durante todo o ciclo produtivo dessa planta. Ciclo anual, não é? E, portanto, permite utilizar e saber concretamente a dose de fósforo que podemos dar à cultura. Okay. Temos outros equilíbrios. Estes para a plantação... com fósforo será o mais indicado e era o que eu recomendaria, portanto já falei nas culturas.
Então, há aqui de facto aqui uma série de soluções que podem de facto potenciar
completamente
e ajudar aqui.
Já há ferramentas hoje em dia que permitem minimizar alguns constrangimentos que este tipo de culturas têm, por exemplo o acesso ao azoto numa cultura em modo de produção biológica é muito mais limitado, não é?
Certo.
Portanto, se utilizarmos este tipo de ferramentas, conseguimos de alguma forma tornar mais eficiente a planta, utilizando menos recursos químicos.
Muito bem. Assim, não é? Hugo, isto até é um mundo de coisas, não é?
É verdade.
Havia mais coisas antes, para falar, não é?
Mas até nos perdemos, é verdade. E já estou aqui a olhar para o relógio, já está a galopar de facto o nosso tempo. Mas queria, antes de terminar... que nos falasse um pouco também aqui do futuro, perspectivar aqui um bocadinho também o seu futuro e que projetos é que tem, portanto a internacionalização está um bocadinho, internacionalização, a exportação, não é? Já está em marcha, esta agregação também de volume para dar escala ao negócio, mas que outras ambições é que tem, eventualmente de crescimento, de outras culturas? Porque agora que já é um agricultor mais estabelecido, pode ter aqui outras ambições, não é?
Sim, ambições temos sempre, mas na realidade o foco agora, não digo que no futuro não haja outras, mas o foco agora será mesmo aqui o hoje, até porque as dificuldades não estão todas ultrapassadas. Por exemplo, com a mudança de variedade que fizemos, ou apostando só nesta variedade, começámos lá está a deparar-nos com algumas situações a nível de fértil irrigação e outras que não poderia ser exatamente feito da mesma forma que fazíamos na outra variedade, não funciona da mesma forma, apesar de ser goji também. E portanto o que nós queremos é aprofundar ainda mais o conhecimento e ter a certeza absoluta para todos os que já estão neste barco e outros que entrem, poderem depois entrar com mais segurança e fazer as coisas com mais segurança e não terem que fazer o processo que eu próprio já fiz da tentativa e erro, não é? E se pudermos poupar aqui algum dinheiro a esses agricultores, melhor ainda. A nível de marca em si, sim, a exportação é um dos nossos focos. Estamos a começar agora, esperemos que cresça. Para além disso, será a diversificação de produtos. Nós estamos aqui a pensar e em testes com vários produtos diferentes áreas, e a ideia é lançar mais produtos até para...
Quer concretizar o que é que estamos a falar?
Temos variedíssimas experiências, desde gelados, desde misturas de frutos secos, desde bebidas, temos aqui em diversas áreas.
Neste momento o que é que vocês já têm? Acabámos há pouco por dizer que estava a entrar um pouco na transformação, mas não concretizámos.
Sim, nós neste momento temos, para além da fresca, a fruta desidratada, temos compotas, tanto compota só de goji como depois com misturas com outras frutas, também em modo bio, claro, romã, laranja, limão. Temos uma geleia picante de goji, que é muito engraçado, porque para além de ser uma geleia que pode ser simplesmente barrada no pão ou numa tosta, pode ser utilizada como tempero, por exemplo, para os cozinheiros, para os chefes. Temos depois três referências também de chocolate, para os mais golosos, o chocolate de leite, e depois para os que querem optar por uma escolha mais saudável, os negros, 66% e 80% de cacau.
Vocês fazem isso em parceria com outras empresas.
Sim, exato.
Não se transformou numa pequena agroindustria.
Não podia ser tudo ao mesmo tempo. Temos que ir fazendo testes e depois então, até por aí, por exemplo, é um futuro também, as coisas correndo bem, provavelmente, nós próprios darmos esse passo de sermos nós a produzir.
Portanto, há aqui já uma diversificação importante. Uma última pergunta, Hugo. Sente já muito interesse por esta cultura, ou seja, o facto de estar a começar a agregar e a falar com outros produtores parceiros, sendo que há interesse e curiosidade de outros potenciais produtores em começar a fazer goji também e que a cultura pode escalar, ou que vamos continuar aqui assim neste nicho muito limitado?
É assim, na verdade já houve até esse escalar, se calhar há 3 anos atrás, senti nessa altura que houve muitas pessoas interessadas, aliás houve muitas pessoas que se lançaram mesmo no negócio, e que se dedicaram a isto. O problema é que lá está, com a falta de informação que havia, com este problema de não sabermos identificar as variedades, o que é que estamos a comprar, quais as plantas vamos pôr no terreno, pronto, temos que confiar um bocadinho no viveirista, não é?
Onde isso limitou a expansão da cultura.
Sim, porque houve muita gente a investir dinheiro que o perdeu e que simplesmente acabou passado 2-3 anos por desistir porque não estava a conseguir, ou porque a fruta não era boa para se comercializar, só dava para a transformação, e na transformação o dinheiro que se recebia pela fruta acabava por não dar para pagar os custos, ou ganhava-se muito pouco, e para além disso, claro que haver aqui uma organização que consiga juntar os agricultores com este conhecimento e que já tenha alguma capacidade, lá está, para a comercialização, também é muito importante, não é? Porque depois, se tivermos a fruta, e mesmo que tenhamos fruta boa e em quantidade, e não podemos comercializá-la, ou não soubermos comercializá-la, também não vamos a nenhum lado. E portanto, acho que sim, acho que tem muito ainda que crescer, e vejo muita gente interessada, continua a ver-se muitas pessoas que nos contactam com interesse em saber.
Recebe pessoas na sua exploração para...
Recebi até mais antigamente do que agora, porque tenho menos tempo, mas sim, sempre recebi, sempre tive os portões abertos para as pessoas irem visitar e tirarem dúvidas, o que quer que fosse, sem problema nenhum. Mas mesmo por telefone sentimos, e por e-mail, que estão sempre a contactar e a fazer perguntas, como é que é isto, como é que é a cultura, gostavam, têm terreno e gostavam de entrar. Penso que sim, continua a haver esse interesse.
E agora, depois de ouvirem o nosso podcast, não vai parar o telefone. Muito bem. Cristina, só para terminarmos, porque estamos mesmo em cima do nosso tempo, uma última mensagem aqui para estes jovens agricultores que estão a investir aqui em culturas emergentes e que, portanto, ainda estão nesta fase muito de procurar informação sobre, não só sobre a sua própria cultura, mas sobre estes métodos de produção mais sustentáveis. Que uma última mensagem aqui, talvez de incentivo a estes produtores, que possa dar como consultora também nesta área, não é?
O que eu poderia recomendar, e hoje em dia acho que também já há mais informação sobre isso, porque há uns anos atrás, pai, 20 anos, que trabalhamos com micorrizas, era um tema, eu digo, estou sempre a falar das micorrizas, mas por ser o mais conhecido, mas continuo a achar que é o mais fundamental em termos de instalação de uma cultura hoje em dia. Porque se há o organismo que mais influência tem para minimizar as alterações climáticas, este seguramente é um dos principais. Mas lá está, não é o único. Mas que olhem basicamente para o solo, acho que é a parte mais importante, a cobertura do solo, porque tem muito a ver com as temperaturas a nível de que a planta vai sofrer a nível radicular, e isso influencia muitíssimo depois as produções, se o solo não estiver protegido. A utilização de matéria orgânica é fundamental em qualquer sistema destes biológicos, e a utilização de produtos mais equilibrados, digamos assim. Quando falamos em aplicar micorrizas ao solo, há um conjunto, uma ou mais micorrizas, uma ou mais bactérias, uma ou mais outros componentes, toda a carga microbiana que puder ser adicionada, e também pode ser adicionada juntamente com a matéria orgânica, só vai contribuir para melhorar as condições de vida do solo e as condições de vida da planta, não só a nível sanitário, como depois a nível da qualidade do produto final. E isso vai se refletir muito, não só nas tais vitaminas, nos tais odores, ou do morango, a vitamina da goji, no caso do tomate, as pessoas...
Também nas características nutricionais dos
produtos.
Este
tipo de produtos tem muita influência, e nós sabemos, porque a empresa com quem nós trabalhamos faz esse tipo de seguimento, a influência que este tipo de produtos tem nas características organoléticas do produto final. E eu acho que isso é determinante para poder até ter uma mais-valia na comercialização desses produtos.
E na qualidade, não é?
Se vai notar, seguramente. Temos evidência científica em que isso está comprovadíssimo.
Muito bem. Hugo, vamos continuar a acompanhar a cultura da goji com muito interesse.
Obrigado.
Cristina e Hugo, foi um gosto conversar convosco. Muito obrigado,
obrigado
pela vossa partilha e pela vossa presença aqui neste podcast live na AgroGlobal. Muito obrigado por terem assistido e mais uma vez muito obrigada ao Hugo e à Cristina por esta conversa.
Obrigada.
Obrigado.
O Agricultor fica por aqui e já sabe que pode continuar a acompanhar a atualidade agrícola no site da Vida Rural, na newsletter, redes sociais ou numa banca perto de si. Até ao próximo Agricultor.
Este podcast tem o apoio de Crimolara.